Agência Pública do PDUI de São Paulo, município de Poá, 19 de outubro de 2017, 7 horas da noite.
Na terça foi na cidade de Mogi das Cruzes e hoje estamos realizando aqui em Poá. Agradecer a presença dos secretários municipais presentes, munícipes, os vereadores. E para dar início aos trabalhos, só uma proposta geral do que é o PDUI, porque a Maria Cláudia, que é do PDUI, ela vai estar apresentando para vocês toda a proposta desse plano. Mas na verdade a gente vai discutir hoje algumas diretrizes que estão no caderno de propostas, que é justamente das diretrizes que a gente vai fazer do plano integrado, que é o metropolitano, para depois ver o que isso pode intervir na nossa região. Então isso já está sendo discutido desde 2015 e agora chegou na fase que é da participação da sociedade civil. Então vocês vão ter a oportunidade de, se não hoje, ainda vai estar aberto no, na plataforma do Enplasma, do PDUI, para vocês apresentarem as propostas que vocês acham que interferem na região do Alto Tietê. Então, por isso que tem essas audiências agora, para a gente poder trabalhar o que Poá acha que pode auxiliar, dar de contribuição para esse plano integrado que está sendo discutido e que tem que ser terminado até o final desse ano, para ir para a Assembleia no início do ano que vem. Então, para a gente começar a parte técnica dos trabalhos, vou pedir para compor a mesa o presidente da Câmara, o Elson Lopes, para compor a mesa, o secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, Elias El Gossai, o representante do CONDEMAT, que compõe a Comissão Técnica do PDUI, Sadal Sakai, representando a sociedade civil, Marcos Antônio de Lima, que é da Cooperativa de Reciclagem Unidos pelo Meio Ambiente, CRUMA. E, por fim, Maria Cláudia, representando a Enplasma. Agora vai início aos trabalhos. Eu convido o secretário Elias, como coordenador da mesa.
Boa noite. Em nome do prefeito Jean Carlos Lopes. Eu queria agradecer a presença de todos e agradecer também a Maria Cláudia, representante da Inplasa, a presença do nosso querido presidente Wilson Lopes e aos representantes do CRUM, né? Fiquei muito feliz que o pessoal do CRUM está aí, e também aos arquitetos, engenheiros, ao secretário Tarento de Habitação, ao meu amigo Reginaldo, ao Wilson Lopes, secretário de Transportes, Max, Aldinei, Yuri, nosso grande arquiteto de Poá, ao André, a todos que estão aqui presentes, ao Sandro Testinha, grande lutador, bom, a todos em geral. Hoje a gente dá continuidade ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana. Esse plano está correndo em todas as cidades da região metropolitana. A Secretaria de Planejamento, através da minha pessoa e do Reginaldo, quando fez parte, participou de todas as reuniões do PDUI. O ano passado, quando teve o PDUI aqui na cidade de Poá, eu tive presente, o Wilson Lopes também teve presente, o Jean, como era pré-candidato a prefeito, também esteve presente, e a gente se interessou muito pela proposta do governo estadual de integrar o desenvolvimento urbano da região metropolitana do Alto Tietê. Então, esse plano está dividido em regiões, e essa região é uma região muito importante, é uma região que explodiu o desenvolvimento, principalmente o aumento populacional, e a gente vê a necessidade de fazer soluções integradas. No passado, eu participei de planos parecidos, não tinha esse nome, onde o governo estadual vinha, questionava o que a região precisa, vinha nas prefeituras perguntar, não tinha audiência pública. Então, no passado, os prefeitos lutaram muito pelo acesso do Rodanel, pelo traçado do Rodanel, onde o Yuri participou no início, né, nas primeiras brigas do acesso, e quando a região conseguiu o acesso, conseguiu o Rodanel e outras conquistas. E hoje nós vamos aqui discutir exatamente as propostas que a população e a sociedade civil pretendem incluir dentro deste plano, que já está na internet, www.pdui.sp.gov.br. É muito interessante, lá tem todas as propostas que a sociedade colocou, que as entidades colocaram em todas as áreas, tanto na área de desenvolvimento, na área de mobilidade, na área de transporte, na área de... Todas as sugestões podem ser colocadas lá, como a Maria Cláudia vai passar. Então, eu vou passar de novo ao protocolo e agradeço realmente a presença a todos.
Agora com o voto Sadal Sakai, que está representando nesse ato, o Condemate.
Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui junto com vocês nessa noite, até discutindo essa questão do PDUI, né, da apresentação do Plano de Desenvolvimento Integrado nessa audiência pública. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui o secretário de Planejamento de Poá, o senhor Elias Elgossain. É isso mesmo, desse jeito? A gente faz uma confusão na secretária. Até o meu nome também, às vezes, as pessoas acabam se confundindo, né? Mas quando tem um nome estrangeiro, né, é complicado. Mas é um prazer conhecê-lo e estar aqui junto com vocês. Quero cumprimentar também aqui o vereador Wilson Lopes, amigo vereador, né, já de longa data, né, que tem acompanhado a sua trajetória dentro da Câmara. Realmente você faz um bom trabalho, de parabéns. Né, queria cumprimentar a Maria Cláudia, representante do Emplaza. Né, e o senhor Marco Antônio de Lima, da sociedade, representante nesse ato aqui, a sociedade civil. O Condemate, nós temos o nosso presidente Adriano, prefeito de Guararema, né? Nós temos feito várias discussões e acompanhado todo o trabalho que a Emplaza tem feito através das reuniões. Eu, a Mara, a doutora Renata, né? Nós temos participado frequentemente desses trabalhos, já fizemos as nossas contribuições através da entidade para esse plano de desenvolvimento, mas a gente sabe também que é importante a participação de todos, principalmente no caso de uma audiência pública, né? Então, quando se faz uma audiência pública, dar visibilidade, né? Dar transparência e coletar o maior número de informações possíveis, né? Do que o pessoal tem de conhecimento que possa estar contribuindo, esse que será um instrumento que será transformado em lei e que no futuro será o melhor instrumento para os agentes públicos estarem trabalhando nas questões de planejamento, né, para estar solucionando as questões estruturais, os problemas estruturais que os municípios irão apresentar até no futuro, porque a gente sabe que a dinâmica, né, é muito grande do desenvolvimento populacional. A conurbação acaba apresentando vários problemas na nossa cidade. Nós fizemos já uma audiência pública em Mogi das Cruzes, se falou muito. Hoje a pessoa mora numa cidade, trabalha numa outra cidade, estuda na cidade vizinha, né? Isso é comum, né? Então vários fatores acabam trazendo e gerando problemas, né? Gerando problema de mobilidade, problema de habitação, problema de vulnerabilidade social, aqui no caso de mobilidade, né? Então essas coisas que nós temos que estar discutindo e aqui no município de Poá estarmos ouvindo todos vocês para que vocês pudessem estar contribuindo com isso, que será um grande instrumento para os agentes públicos, principalmente a nível estadual, estar trabalhando nos próximos anos. Essa que é uma proposta que terá validade até o ano de 2040, então e realmente será de muita importância para o nosso futuro, certo? Muito obrigado a todos.
Cooperativa
Reciclagem Municipal do Meio Ambiente, Bruma, para suas considerações. Eu queria também agradecer a presença do vereador Toninho da Biblioteca e também da imprensa, o Flávio, o Aécio Ramos, né, e agradecer ao Nobre por ter cedido a casa. O Nobre é o Elson, né? Obrigado, Nobre.
Boa noite, quero cumprimentar todos que estão aqui na mesa. Cumprimentar todos que estão aí no auditório, meus companheiros da cooperativa de Bruma, companheiros e companheiras de Capoeiras. É uma alegria imensa que eu estou aqui representando a cooperativa Bruma, né, que ela já existe no município de Poá há 22 anos. Né. Temos muito orgulho de fazer parte da cidade de Poá, né, de dizer que nós somos nascidos aqui na cidade de Poá. Né. Todos que trabalham na cooperativa são da cidade de Poá e também tenho muito orgulho de dizer que eu sou um catador de materiais reciclável, faço parte da rede Cata Sampa, né, que é uma rede formada por cooperativa de catadores, e também dizer que eu faço parte de um movimento chamado Movimento Nacional dos Catadores de Material Reciclado, né, e dizer que assim, essa audiência é muito importante não só para não só para nós, quanto catadores, mas eu acho que para toda a sociedade civil. Eu acho que deveria ter uma participação maior da população, né? Porque eu acho que os interesses são de todos nós, né? Todos nós que nascemos e somos criados na cidade de Poá, nós deveríamos participar cada vez mais, porque a cidade somos nós, né? E dizer que assim, a cooperativa Bruma está de portas abertas, né? Eu acho que a gente veio para somar, né, e que a gente puder contribuir, nós estamos juntos. Eu acho que unidos nós somos mais fortes. E quero agradecer o convite e reintegrar que assim, estamos à disposição. Muito obrigado.
E agora eu passo a palavra ao presidente da Câmara, o Wilson Lopes, que está representando o Legislativo nessa audiência.
Boa noite a todos. Eu quero cumprimentar a mesa, o secretário Elias de governo, não, de governo é o Elias, do planejamento não, você é do obras, não é? Planejamento ainda, é que tem, teve essa mudança, mas tá bom. E o Sadal Sakai, a Maria Cláudia, a Renata, que eu não digo o nome de todos aqui, aqui representando o Poder Legislativo. Eu queria agradecer também, se quiser até entrar o plenário aqui, o Toninho, sentarinho para fazer as perguntas, seria muito importante. Também tem aqui, é um plano de desenvolvimento urbano integrado. Eu tenho certeza que isso aqui vai ser de grande avanço aqui para o município de Poá. Tenho certeza aí que, através do secretário Elias Moçais, eu tenho toda a plena e a força e dedicação, junto com o prefeito Jean Lopes, eu tenho certeza que nós vamos dar um grande avanço a eles, pode ter certeza. Eu quero aqui agradecer aqui o secretário da Habitação, Rogério Tareto, o meu irmão, o secretário de governo, hoje eu estou dando governo, o secretário de transporte e todos que fazem parte aí do executivo. A imprensa, o AS também da imprensa aí, que sempre está aí fazendo essa, expandindo essas mensagens aí para todos aí. E eu quero ouvir também sobre esse do plano aí, desse plano de desenvolvimento integrado aí, para a gente passar a entender um pouco também, tá bom? Obrigado. Obrigado, senhor.
Maria Cláudia vai começar os trabalhos e eu peço para a mesa que a gente ia ter um plenário porque a apresentação tem até um recesso que não precisa avisar. Ao final da apresentação, nós vamos compor a mesa novamente para as contribuições, tá? Boa noite a todos. Primeiramente, a gente vai passar um vídeo que explica um pouco do PDUI e depois vamos fazer a apresentação. Eu queria agradecer a presença de todo mundo, agradecer aos colegas da mesa e vamos ver o vídeo agora.
Essa é a região metropolitana de São Paulo, a sexta maior aglomeração urbana do mundo. Aqui estão concentrados 18% do PIB nacional. Região formada pela capital paulista e mais 38 municípios, com uma população total de 21 milhões de habitantes. Pessoas cada vez mais conectadas e integradas. Uma estrutura urbana desse porte traz, sem dúvida, muitas oportunidades e desafios. Um exemplo muito importante é a questão da mobilidade urbana. É comum pessoas atravessarem cidades de um extremo ao outro ou mesmo morarem em uma cidade e trabalharem ou estudarem em outra. Imagine os gargalos gerados. É diante desse desafio e de muitos outros que em 2015 se deu início ao PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. Seu principal objetivo é proporcionar a coexistência de todos por meio da construção de uma metrópole mais igualitária, com várias centralidades distribuídas pelo território, oferecendo opções diversificadas de trabalho, moradia, educação, comércio, serviços, saúde e lazer. Com isso, haverá maior integração dos territórios, melhor aproveitamento de cada região e melhores condições de vida para a população. A elaboração do PDUI é um processo contínuo de discussão, colaboração e integração de conhecimentos entre Estado, municípios e a União, além, é claro, da sociedade civil. Somente com a participação de todos, conseguiremos ter um processo democrático e legítimo e que reflita as reais demandas metropolitanas. Por isso, vamos juntos conhecer melhor, discutir e contribuir para a elaboração desse plano tão importante. Acesse nosso site e veja como. Governo do Estado de São Paulo.
O regulamento dessa audiência pública, tá? O objetivo dela é ampliar o conhecimento público e propiciar à sociedade civil a discussão sobre a elaboração do PDUI da região metropolitana de São Paulo. Outro objetivo é a obtenção de dados, subsídios, informações, sugestões, críticas e propostas concernentes ao caderno preliminar de propostas que está disponível
na plataforma do PDUI e nós temos cópias impressas ali para consulta ali na frente, tá? É, agora na parte de regulamento propriamente, né? Então todos os participantes têm que registrar a presença, que vocês já fizeram lá na frente, quem não fez, por favor, tem que assinar a lista. É, e os participantes deverão ter um conhecimento prévio do conteúdo do caderno preliminar de propostas. Sem que nos locais haverá ao menos um exemplar disponível. Os participantes poderão, após a exposição do tema, encaminhar sugestões que deverão ser apresentadas por escrito com a indicação do autor, sob pena de não serem aceitas, ou ainda formular perguntas e pedidos de esclarecimento. Agora os tempos, né? A gente tem que delimitar, porque infelizmente o tempo da audiência é curto, né? Então o encaminhamento das contribuições e questões pode ser feito até 30 minutos após o término da minha exposição. A leitura e defesa das novas contribuições por entidades organizadas são 5 minutos para cada entidade, num tempo total de 30 minutos. E a leitura dos questionamentos são 3 minutos para cada orador, totalizando um máximo de 60 minutos. Bom, essa fotografia mostra a mancha urbana da região metropolitana de São Paulo. A região metropolitana de São Paulo é composta por 39 municípios, são 5 sub-regiões. Estamos aqui hoje em Poá, na sub-região Oeste. É, e a gente pode ver pela fotografia como os municípios da região são muito conurbados e, portanto, seus problemas são comuns. É importante frisar que a região metropolitana de São Paulo representa 47% da população do estado e 10% da população do Brasil. E do ponto de vista econômico, é 55% do PIB estadual, mais da metade, e 18% do PIB nacional. Agora falando assim, sobre o PDUI, para quem não conhece, ele é um instrumento que estabelece uma base e um processo permanente de planejamento. São as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região metropolitana ou da aglomeração urbana. Ele estabelece diretrizes gerais para o planejamento, gestão e execução das funções públicas de interesse comum. O que são as funções públicas de interesse comum? São aquelas atividades ou serviços que um município individualmente não consegue prover, ou que, se ele provém, elas afetam os demais municípios da região metropolitana. O PDUI é uma exigência do Estatuto da Metrópole, que é uma lei federal, e ele também deverá se tornar lei. Após a aprovação dele, os municípios deverão ainda compatibilizar os seus planos diretores. Essas são as instâncias que compõem o PDUI. A gente começa pelos grupos de trabalho, que analisam as questões temáticas e propõem o encaminhamento e os procedimentos. Atualmente, a gente tem 2 grupos de trabalho em funcionamento. Um deles é o de processo participativo, que está justamente na condução dessas audiências públicas. A comissão técnica coordena a elaboração dos produtos técnicos e da minuta do projeto de lei. E passa depois para o comitê executivo, que delibera sobre a minuta e encaminha para aprovação do Conselho de Desenvolvimento. O Conselho de Desenvolvimento ratifica a minuta e encaminha ao governo do estado. Essa é a linha do tempo do PDUI, como vocês podem ver, já começou em outubro de 2015, e estamos aqui na fase das audiências públicas. Em agosto, houve a incorporação da sociedade civil na comissão técnica e na comissão executiva. Falamos já bastante do caderno preliminar de propostas, então vamos explicar como a gente chegou nele. Foram 313 propostas recebidas pela plataforma digital, que foram analisadas, debatidas e estruturadas em 33 outras propostas. Além disso, houve discussões nos grupos de trabalho temáticos e aí chegamos então ao caderno preliminar. A partir do caderno preliminar, a gente abriu para as contribuições. As contribuições estão ocorrendo nas audiências e também pela plataforma digital. E no fim, nós teremos um caderno final de propostas, que é o subsídio à minuta do projeto de lei. Essa é a plataforma, a página inicial dela. Já tem o banner com todas as audiências públicas que estão ocorrendo. Essas são aqui da Sub-Região Oeste. E aqui vocês podem consultar aquelas 313 propostas e as propostas que estão sendo elaboradas agora. Ali na caixinha Faça uma Proposta, vocês são encaminhados para essa tela, que tem todas as instruções de como você faz a sua contribuição e encaminha para o caderno preliminar, para a leitura. Aí, ao clicar em formulário proposta, vocês vão para esse formulário, onde vocês vão poder deixar a sua contribuição. Muito bem, então, para a gente orientar um pouco os trabalhos de hoje, é importante algumas questões. Qual é a região metropolitana que nós queremos? Como nós faremos para alcançar essa região metropolitana? E o que está faltando para a gente chegar nesse objetivo? Agora eu vou falar dos temas que compõem o caderno preliminar. São 5 temas. O primeiro é o ordenamento territorial. Ele foi construído de forma a orientar a futura compatibilização dos planos diretores e dos municípios, tá? Então, a forma que ele foi construída foi para evitar o máximo de conflito possível. Ele funciona em 3 escalas. A primeira é o macrozoneamento. O macrozoneamento é o desenho do mapa da região metropolitana de São Paulo. São 4 macrozonas, são essas caixinhas que vocês estão vendo. E como que a gente chegou nessas macrozonas? Compatibilizando leis estaduais, municipais, federais, ambientais, de forma a não ter conflito, como eu falei. A próxima escala são as estratégias para ação metropolitana. São 4 estratégias: o sistema de parques e áreas verdes, o enfrentamento da precariedade urbana e habitacional, a rede de centralidades, que abrange centralidades existentes e propõe centralidades futuras. E a gestão de risco. A gestão de risco, é importante frisar que ela já tem um modelo que é muito interessante, que pode ser aplicado para outros temas, que é através da Câmara Temática de Riscos. E a terceira e última escala, que é uma escala do desenho a ser realizado ainda, são das áreas estratégicas. Essa definição dessas áreas é para intervenções específicas. Esse é o mapa do macrozoneamento. Aí vocês podem ver as 4 macrozonas. Esse verde mais escuro é a de preservação ambiental. O verde mais claro, diversificação de interesse ambiental. O rosa é a consolidação da urbanização. E o roxo é a diversificação e adensamento. Bom, aí os outros temas. Vamos entrar no tema de desenvolvimento econômico, social e territorial. Ele é um tema que se relaciona com todos os outros temas do PTUI: habitação e vulnerabilidade social, mobilidade, transporte e logística, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos e ordenamento territorial. A diretriz prioritária do desenvolvimento econômico é reduzir a desigualdade e a segregação socioeconômica e territorial. As estratégias para fazer isso: a necessidade de orientar o crescimento da metrópole para maior igualdade de oportunidades, promover novos centros criando uma rede de centralidades, compatibilizar o transporte, moradia e emprego, proporcionar melhoria da qualidade de vida. No caderno preliminar de propostas, como aparece essa diretriz prioritária? Nas seguintes propostas estruturadas: o Plano Metropolitano de Turismo, que POA é um ponto muito importante nesse plano, Programa Metropolitano de Competitividade e Inovação e o Programa de Infraestrutura Rural e Fomento à Sustentabilidade Ambiental e à Geração de Renda. Pode passar. O próximo tema é habitação e vulnerabilidade social. E as questões que são metropolitanas nesse tema são a precariedade habitacional e urbana e a habitação em áreas de risco. As estratégias para lidar com essas questões são ações articuladas de enfrentamento à precariedade e à gestão de riscos. No caderno, a estratégia enfrentamento à precariedade aparece nas propostas estruturadas Plano Metropolitano de Habitação de Interesse Social, Programa Metropolitano de Regularização Fundiária e Urbanística, Política Habitacional para Áreas de Proteção e Recuperação dos Mananciais. E a estratégia de gestão de risco no Plano Metropolitano de Gestão de Riscos e na criação de um modelo de gestão metropolitana para a gestão dos riscos ambientais e urbanos por meio da Câmara Temática. O terceiro tema, que é o quarto tema, que é o meio ambiente, saneamento e recursos hídricos, é o tema mais detalhado do caderno. Então, como vocês podem ver, ele abrange diversos temas também: patrimônio ambiental e paisagístico, recursos hídricos, abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e macrodrenagem. As questões que são tratadas, algumas delas, porque o tema realmente é muito complexo. Proteção das áreas de interesse ambiental. Tem as seguintes propostas estruturadas. No patrimônio ambiental e paisagístico, o sistema metropolitano de parques e áreas protegidas. Nos recursos hídricos e mananciais, o programa de segurança hídrica, o programa metropolitano de conservação de mananciais e o plano integrado de despoluição e revitalização do rio Tietê e afluentes. E os instrumentos econômicos para atingir isso são o pagamento por serviços ambientais e a compensação financeira ou fiscal através dos fundos e financiamentos. Quanto à questão da universalização dos serviços de saneamento básico, a gente tem as propostas de resíduos sólidos, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, na macrodrenagem, recuperação e preservação de várzeas, limpeza e desassoreamento de cursos d'água, implantação, operação, manutenção e limpeza de reservatórios de retenção, e no abastecimento de água e esgotamento sanitário, um programa de regularização do saneamento básico integrado da região metropolitana. E, por fim, a questão da adaptação às mudanças climáticas, nós temos a proposta de um plano metropolitano de enfrentamento às mudanças climáticas, incluindo a articulação e gestão interfederativa para a redução da vulnerabilidade socioambiental e implementação de ações emergenciais. Por fim, o tema de mobilidade, transporte e logística está fortemente ligado a outros três temas do PDUI: desenvolvimento econômico, social e territorial, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos e o ordenamento territorial. As estratégias que aparecem nesse tema: garantia da mobilidade, nas propostas estruturadas, bilhete único metropolitano, concepção do transporte coletivo como uma rede integrada, revisão, expansão e melhoria do sistema viário metropolitano, CIVIM. A estratégia fomento à organização espacial das atividades aparece nas propostas estruturadas, adensar e qualificar o espaço urbano, que envolve a rede de corredores de alta e média capacidade, implantar linhas perimetrais de transporte de passageiros que interliguem centralidades, polos e eixos de atividades econômicas de caráter regional. A estratégia de aumento da eficiência da logística de cargas aparece nas propostas estruturadas de implantação de terminais intermodais de cargas e na compatibilização dos horários de circulação de carga e tipologias de caminhões permitidas na região metropolitana. Para terminar, está previsto também no PDUI, a criação do sistema de acompanhamento e controle de ações, que vai abranger definição de indicadores e bases para fazer esse acompanhamento e os instrumentos necessários à implantação, à gestão e ao acompanhamento do plano. Por fim, para vocês terem mais informações sobre o PDUI, vocês podem acompanhar através da plataforma digital www.pdui.sp.gov.br/rmsp e pela página do Facebook. Muito obrigada.
Bom.
dando sequência aí ao trabalho apresentado pela Emplasa, a Prefeitura de Poá vem realizando uma série de planos setoriais. Alguns planos já foram executados e hoje a gente está em andamento diversos planos. Então, dentre os planos que a gente está quase finalizando, teve uma apresentação do plano de mobilidade da Secretaria de Transportes. Quem quiser acessar todos esses arquivos, é só passar o endereço de Gmail. O endereço de Gmail é esse que vocês têm no celular aí. Vocês vão poder acessar pelo celular ou pelo computador tudo isso aqui. Inclusive, isso, todo esse projeto que a Maria Cláudia apresentou, a gente vai depois anexar isso aí. Então, todos esses arquivos aqui, vocês estão vendo aqui, plano PDUI, dá uma clicada aqui, por favor. Essas são as atividades que a Secretaria já teve junto com o PDUI, né? Todas as propostas, a apresentação da Codemat, as anteriores. Nós vamos inserir essas novas, pode voltar. Você volta com isso. Agora, abre essa parte, que nem eu mostrei aqui, a gente abre aqui na mobilidade. Aqui tem o último plano de mobilidade apresentado em agosto pelo secretário de transporte Wilson e sua equipe. E esse é um plano muito bem feito e elaborado. Esse plano ele vai estar integrado com o PDUI, com a região metropolitana, tá? Vamos voltar. Entra aqui na parte ambiental. Atualmente está em desenvolvimento um reestudo da APA do plano de manejo, junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente, tá? Nós temos também no Comitê de Bacia Hidrográfica, temos um estudo da bacia do Rio Guaió. Então, o APA de manejo trata da bacia do Rio Tietê. O Comitê de Bacias Hidrográficas trata do Rio Guaió, toda a bacia do Guaió. Eu não vou abrir aqui agora só para dizer o que está sendo discutido junto aos conselhos estaduais. Nós temos aqui na macro drenagem, abre aqui um pouquinho. Está acontecendo? Hã? Ele voltou. Era macro drenagem aqui. Isso, obrigado. Então aqui no macro drenagem tem todos os estudos anteriores e o atual. O atual é esse daqui. Ele está na fase de finalização. Do mesmo formato que o PDUI está sendo desenvolvido, foi feito o quê? Foi feito um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho técnico, que é formado por 6, 7 técnicos da prefeitura, mais 7 membros da sociedade civil, de entidades, então discutindo esse trabalho. Nesse caso aqui, a prefeitura de Poá, abre esse aqui para mim, por favor. Essa aqui é a última versão, tá? É um projeto que envolve todos os córregos, rios, galerias. É um estudo para se fazer a canalização correta. Não chegar lá e falar, vamos colocar um tubo de 60, depois transformar para 80, depois para 2 metros, depois volta para 60. Não, vai ter que ser colocado a tubulação correta para que uma próxima vazão, nos próximos 10, 25, 100 anos, não ocorra problemas. Tá? É um estudo muito bem feito pela Mavertec, foi ganho pela Secretaria do Meio Ambiente e o governo estadual está financiando isso daí. Tá, volta. Vai ser trazido a uma audiência pública em breve. Pode voltar mais um. O plano de saneamento. O plano de saneamento, ele está sendo desenvolvido. Também tem um grupo de trabalho nomeado pelo prefeito. Ele foi já discutido pelo conselho técnico, né? Todo isso já foi discutido, vai vir a audiência pública em breve. Na verdade, esse plano é de 2013, de 4 em 4 anos tem que ser feito revisão. Então o plano de saneamento está, em breve ele vai vir aqui para a audiência pública para passar por todos os itens para discussão com o povo. Vamos voltar. Tem o plano A, plano de resíduos sólidos. Esse plano foi aprovado. Dá uma B.
apertando aqui para mim. Se não me engano, em 2015. O pessoal do Curuma deve ter participado desse plano, né? O plano de resíduos sólidos, essa empresa que fez, tá? Ele está atualizado, deve ser revisado só daqui em 2019. Então, é um plano que já está atualizado, nós vamos aproveitar ele e os outros planos para dar início à revisão do plano diretor. Pode voltar. Você volta na setinha, isso. Tá. Então, eu não falei de todos, tem o plano de qualificação, tem o plano de turismo em desenvolvimento. Então, tudo isso vai estar acessível a quem queira. É só deixar o endereço de Gmail com a Vivian, tá? Com a Vivian, ou mandar um e-mail para planejamento.poa.sp.gov.br e a gente insere e vocês vão ter acesso a todos esses documentos, tá? Eu só quis passar isso aqui para vocês verem. Além do material que a equipe da Emplaza vai deixar hoje com a gente vai, vocês vão ter acesso a esse material, vocês vão ter acesso a todos esses materiais que estão em andamento. Cada vez que a gente atualizar lá na prefeitura, vocês vão ter já atualizado isso no mesmo instante. Então, é uma forma de ter a transparência do que está sendo feito de todos os planos. E também para que os próximos governos, as próximas gerações, saibam que existiu um trabalho sequencial para a montagem do plano diretor, que vai ser o plano diretor, o prefeito pretende que a gente inicie em breve, no máximo em novembro agora, iniciar a revisão do plano diretor. Tudo isso para que não tenha conflito com o plano do PDUI, Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado. E nós vamos procurar sempre ver as propostas do PDUI para poder integrar e estar tudo conectado. Para não acontecer o que aconteceu em 2006, no plano tinha uma coisa, na lei estadual tinha outra, e aí o que acontecia? Ia fazer um empreendimento, dava conflito. Tá? A partir daí nós não temos mais esse problema de conflito, que nós vamos praticamente fazer tudo ao mesmo tempo e vamos ter tudo batendo. Tá? Obrigado.
Você quer uma beleza?
Fazer a mesa novamente, porque agora vai começar a parte dos trabalhos das contribuições, que aí a Maria Cláudia vai dar a
coordenação. Desculpa,
eu gostaria de agradecer a presença dos vereadores, desde Geraldo de Campos, Tudo Ivan e Saulo Sons. Eu vou chamar para defender a sua contribuição o senhor Sandro Sato, é isso? Desculpa, não sei. Da ONG Social Skate.
Boa noite a todos. Agradecer o convite e, como eu brinquei que tinha feito papel lá, fiquei sabendo pela internet, mas por causa do amigo secretário ali, o Reginaldo, que me mandou uma postagem, fiquei sabendo da audiência. Né? E aqui no meu. Aqui já fiquei sabendo muita coisa legal, importante, muito bom. Obrigado, viu, pela explanação, foi excelente. E até na minha contribuição. Já falei aqui, confesso não ter tido acesso ao caderno preliminar de propostas. Não conhecia, confesso. Se conhecesse, teria ajudado a divulgar mais ainda, através do trabalho social da expressão do município. Mas, e ainda coloquei aqui. Porém, se a contribuição for válida, eu peço que seja apresentada. Né? Já que chamou, acho que pode ser válida, mas é um assunto que a gente já vem discutindo no município, também com a nova gestão agora. Né? Com o Reginaldo, com o secretário Elias, que é uma questão de, quando eu vi vulnerabilidade, né, a palavra vulnerabilidade, a palavra melhorar a qualidade de vida as pessoas aqui, os cidadãos do município, e veio de novo essa questão. É um problema urbano que nós temos ali, na região do Rotanel, do bairro de Colombiana, né? E cada um no seu devido trabalho está tentando solucionar ou colaborar com as soluções, né? Poder público com a secretaria, está tentando informações aí para nós realmente melhorar o local, né? Ah, o poder público já apresentou a intenção, a proposta de fazer um complexo educativo no local, que nós somos super favoráveis, né? E hoje, da maneira que a gente se encontra, só existe uma atividade lá, da entidade a qual eu represento, a Unifa Skate, e nós estamos sempre querendo aumentar esse tipo de trabalho, né? Dentro da comunidade, nesse espaço público. Porque realmente é um espaço que tem pouca opção, né? Um bairro que tem pouca opção de lazer para crianças e juventude, né? Tem que isso afeta diretamente, né? Todo o impacto. Como foi dito aqui, né? Mães e pais trabalhando longe em outra cidade, em São Paulo, e as crianças, né? No contraturno escolar, muitas vezes não tendo a atividade oferecida, acaba ficando vulnerável a grandes males que afligem a sociedade hoje, como drogadição, criminalidade, etc, etc. Então, a entidade, ela movimenta lá o bairro, oferecendo essa atividade, que não traz outros para o município, né, que é uma verba de incentivo estadual que a entidade utiliza. Então, ela traz esse recurso para dentro do município, né, e executa esse trabalho de forma gratuita. Então, o que nós queremos, desejamos, li aqui, mas é que seja solucionado isso, como o secretário estava conversando aqui comigo em off, já vem tratando disso há alguns dias, para que não só a região, né, seja beneficiada, mas todo o entorno ali, que ali tem o Rodoanel, né, tem o nosso município de Patrícia com Suzano. Atendemos muitas crianças de uma comunidade já de outro município, chamada Favelinha do Monte Cristo, né, vulgarmente conhecido com esse nome. Então, acho que preparar um futuro melhor, para que no futuro eles também possam vir a colaborar com planos como esse, em audiências como essa. Eu deixo aqui o registro para que esse impacto social, digamos assim, que gera um plano, ele possa ser o menor possível, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes, né? E sobre a educação, que fica muito difícil. Aproveito e faz, olhar melhor, colaborar melhor e divulgar para vocês também, tá? Obrigado pela oportunidade, boa noite a todos aí. Muito obrigado.
Nós só tivemos a contribuição do Sandro escrita, então, como temos tempo, alguém mais gostaria de contribuir, de fazer algum questionamento?
A gente da mesa
pode, claro.
Tá dando pra ouvir aí?
Tranquilo.
Eu acho que a gente, como catadores e catadoras de material reciclável, né, quando fala da questão de resíduos sólidos, tem tudo a ver com o nosso trabalho, né? E o que a gente defendemos contra o bandeira de luta, né? Uma das questões que a gente vê é a questão da própria contratação, né, das cooperativas de catadores pelo serviço prestado, né? Eu acho que isso é um tema para se pensar, né? As prefeituras contratar as cooperativas de catadores pelo serviço prestado. Eu acho que uma outra questão também é a questão da incentivar a coleta seletiva, né, nos municípios, né? Mas assim, incentivar a coleta seletiva não é contratar, por exemplo, uma empresa terceirizada para fazer isso. Não, contratar as cooperativas, para as cooperativas operar essa questão da coleta seletiva, né? Porque quando fala a questão de resíduos sólidos, vai chegar um momento que a gente não vai ter onde depositar nossos materiais, né? Então, assim, a gente devemos acordar para isso, né? Devemos estar alerta, né? E começar realmente a fazer a coleta seletiva, que já foi provado que a coleta seletiva feita por catadores é mais barata do que feita por uma empresa terceirizada, né? E além de tudo, acaba gerando renda para as pessoas que sobrevivem disso, né? Eu acho que isso é uma pequena contribuição nossa, e também queria ver... Nunca esqueci o nome da sua roupa, Gabriel.
Maria Cláudia.
Maria Cláudia, eu gostaria até de fazer uma pergunta para você. Se vocês estão pensando, porque assim, esse tema são vários tópicos, né, que você acabou apresentando. Eu queria saber se vocês estão pensando em fazer esses tópicos separados, por exemplo. A questão do resíduo sólido, vamos debater só resíduo sólido. Fazer um recorte, porque senão acaba meio que misturando tudo. Eu não sei se vocês pensaram nisso, se vão pensar, porque eu acho que é interessante, porque assim, são vários tópicos que são debatidos, né? Oi? Parado, né? E assim, esses encontros que vocês vão fazer, depois vocês vão fazer um encontro a nível estadual ou vocês estão pensando em fazer, por exemplo, encontrar a nível Alto Tietê, por exemplo, com todo mundo de novo e apresentar um plano pronto? Desculpa, acabei não vendo. Então, ele está até me mostrando aqui que está separado, né? A gente acabou não vendo esse plano, né? Não tivemos tempo, assim como o Sandro também não viu, né? Eu acho que deveria ser uma coisa bem mais, acho que mais divulgada, acho que para todo mundo ter acesso em relação a isso, né? Mas o que a gente defendemos é isso. Estamos aqui, eu acho que à disposição, né? Estamos aqui para contribuir, porque todos nós somos munícipes poaenses, todos nós acreditamos que Poá tem tudo para crescer, até porque Poá é uma instância hidromineral, né? Ninguém aqui é contra a cidade, né? Estamos aqui para somar. Né? Mas só podemos avançar se todo mundo der a mão. Não adianta um correr para um lado, outro correr para o outro. Né? Sabemos que a cidade de Poá é uma cidade pequena, mas tem tudo para ser um exemplo. Depende de cada um de nós. Obrigado.
Alguém tem mais alguma contribuição? Não? Então, posso.
Bom, vou só fazer um esclarecimento. O PDUI, ele passou o ano passado por todas as cidades do mesmo formato que foi aqui. E no ano passado, inseriram as prefeituras no geral 260 e poucas propostas. E a sociedade civil, mais 53 no site e aqui também, nas audiências. Tudo isso levou a essa carta, esse plano, esse caderno preliminar de propostas. O que eles fizeram? Pegaram todas aquelas perguntas e tabularam por assunto. Que nem aqui tal de resíduo sólido, tem vários diversos assuntos, foram divididos. Hoje, nós estamos pegando esse caderno, tem muito assunto que a Prefeitura de Poá colocou e no ano passado a gente colocou aqui na audiência. Então tem alguns assuntos, por exemplo, que já foram colocados, né? O acesso do Rodanel, a saída do Rodanel, né? Vou citar alguns aqui para vocês saberem, que já foram colocados, né? Aqui hoje está sendo um refino das propostas. Então eu pulei aqui. Então, pelo número das propostas, quem quiser acessar naquele site, nós temos aqui, por exemplo, a proposta número 208, promover o desenvolvimento turístico regional com o objetivo de explorar potencialidades dos municípios da sub-região leste. É exatamente a proposta de Poá, essa 208. Quer dizer, a proposta é promover o turismo voltado ao Parque das Águas e ao Balneário e a as fontes Aula e Primavera, certo? A proposta de Poá, promover o turismo regional. Tem a 208, integrar e compatibilizar as propostas dos planos diretores. Tem a 220, continuidade e implementação do Parque da Vale do Tietê. O Parque da Vale do Tietê vem vindo, está chegando ali mais ou menos no Itaim, quase, passou São Miguel, está chegando no Itaim. E a continuidade dele passando por Poá, Suzano, vai ser muito importante para Poá, para melhorar aquele visual ali no Parque da Várzea, né? E Poá está reservando uma área de praticamente 400 mil metros quadrados para o Parque da Várzea, lá na Vila Varela, no entorno, só do lado de Poá, do Tietê. A mesma coisa com relação ao Rio Guaió. A intenção é criar um parque linear no Rio Guaió para preservação. Essas propostas já foram colocadas. Então,
Agora, a partir de agora, eu vou passar uma proposta. A proposta seria um centro de triagem ou reciclagem de materiais inertes, ou seja, entulho. Né? A região precisa desse centro. Esse centro já foi conseguido, disseram que ia implantar em Suzano, estava em discussão, e passou batido. Então, hoje, a região carece tremendamente de um centro de triagem. Porque todas essas caçambas, o que eles fazem? Pega em Suzano, vem e joga em Poá, em vez de jogar no aterro. Tem dois aterros, um em Itaquá, né, do Antero, e um em Mogi, do Caravelas. E para lá, vocês vão pra jogar, vocês têm que ter uma série de documentações. Tudo bem, mas só que o custo é altíssimo, né? E a distância também é longa. Nós precisamos ter um centro de triagem para recuperação desse material. E dentro da Condemat, a gente tem que começar a forçar esse trabalho, tá? O centro de triagem para reciclagem de materiais, que é muito importante, porque onde você passa, você vê tudo jogado. Qualquer cidade está cheia de tudo jogado. E principalmente em Poá e Suzano, o negócio está muito feio. É um tal de um pé aqui, tira de uma casa, vai e joga na outra esquina. E fica esses entulhos jogados tudo por aí, né? Isso dificulta muito o trabalho do CRUMA. Porque o CRUMA está para tirar lixo reciclável, né? Não é isso? Material reciclável, que é um grande trabalho que o CRUMA realiza em Poá. Eu conheço o CRUMA desde a fundação, 1997, 98, não lembro, 96, e houve impulso. O CRUMA serve de exemplo para várias cidades do Brasil, onde o Roberto e o Cula levaram essa ideia, e hoje, a nível nacional, o CRUMA é conhecido, e até nível no exterior, não é isso? Tá? O CRUMA realmente. E uma outra coisa que eu sugeri ao CRUMA entrar, ele já estava no lixo eletrônico, né? O lixo eletrônico é um lixo muito rentável. Eu acho que tenho que pedir ao CRUMA entrar mais nessa área, que é muito importante.
Oi. Então, assim, é uma área que a gente está procurando sim abranger, né? Mas só que assim, no momento, né, devido ao que ocorreu ano passado, o incêndio, essas coisas, nós perdemos tudo, né? Só não perdemos a nossa vontade de trabalhar e nem a nossa fé em Deus, né? Isso a gente não perdeu. Graças a Deus a gente está se recuperando aos poucos, né? E a gente sim está pensando em abranger essa questão. Não sei se quanto CRUMA, porque assim, para você mexer com esse material, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter um espaço e você tem que ter pessoas qualificadas para fazer essa questão desse manuseio desse material. Se é caso a gente não conseguir via CRUMA, a gente está pensando em fazer via rede Cata Santa, tá?
Temos mais alguma contribuição? Questionamento, dúvida? Não? Então, vou responder brevemente. Sandro, eu vou encaminhar, assim como todas as outras contribuições, eu vou encaminhar para a equipe responsável, que vai analisar. Obrigada, tá? E eu também não lembro o nome do...
Marcos
Antônio? Marcos.
Oi.
Então, respondendo as suas duas perguntas. Como o secretário mostrou, né, no caderno as propostas estão sendo tratadas separadamente, mas é sempre importante lembrar que o plano é integrado. Então, a gente não pode também deixar as coisas muito separadas. A ideia é integrar os temas mesmo. E quanto à questão se vai haver um encontro para apresentar o plano final, acho que eu passei um pouco rápido o slide das etapas, então vou falar um pouquinho mais calmo. Então, a gente está agora nessa etapa das audiências. As contribuições recolhidas nas audiências e na plataforma vão ser analisadas. Possivelmente, nós vamos reativar os grupos de trabalho temáticos e nesses grupos de trabalho todo mundo pode participar. E depois que elaborarmos o caderno final, ele passa pelas instâncias para ser aprovado. Então, primeiro ele vai para a comissão técnica, onde tem representação do poder público e da sociedade civil, depois para o comitê executivo, que é a mesma coisa, tem poder público, tem sociedade civil, e por último ele vai para o conselho de desenvolvimento para ir de fato virar minuta de projeto de lei. Tá? Então não está previsto encontros para apresentar o plano, mas também pode ser que mude, a gente tem que ver a questão da demanda aí, tá? Mais alguma coisa, gente, que eu possa esclarecer? Então tá bom, então eu vou passar a palavra para o Marcos, você quer fazer as considerações finais, por favor?
Oi.
Não, só quero agradecer até.
Isso.
Só quero agradecer o convite, né? Acho que é importantíssimo a sociedade civil, todo mundo participando dessas audiências, que eu acho que mexe com o município todo, né? Eu venho aqui falar sobre a questão de resíduos sólidos, mas a questão da audiência não é somente resíduos sólidos, né? Envolve outros temas também. Né? Eu quero agradecer o convite e falar que assim, estamos à disposição, né? A Cruma está na cidade, pô, ela veio para somar, né? Ela não veio para dividir ou para querer ser única, mas veio para somar, né? E estamos à disposição e quem quiser ir lá na cooperativa fazer uma visita vai ser bem-vindo, conhecer a estrutura, né? Estamos felizes e esperamos participar de outros também. Obrigado.
Palavra para o representante do CONDEMAT e também do membro da comissão técnica, o Sadal Sacar.
Agradeço, Maria Cláudia, pela apresentação. Realmente são temas bastante importantes, mas a gente vê até a dificuldade que as pessoas estão tendo até para fazer a apresentação das propostas, porque muitas vezes, até nós tivemos problema lá em Mogi também. Isso está sendo comum em todas as apresentações, porque muitas pessoas não acabaram, não leram o caderno preliminar de propostas. Né? Então isso está sendo bastante comum, mas isso não quer dizer que as pessoas que estão participando neste momento não terão condições de estar contribuindo, até porque poderá entrar na plataforma do PDUI, né, e fazer o encaminhamento de proposta diretamente lá. Eu acho que isso é bastante importante, visto que as dificuldades que estamos acompanhando nas reuniões é justamente por falta, muitas vezes, de conhecimento do pessoal, mas que as pessoas muitas vezes têm alguma coisa na cabeça, mas terem que assim, ser melhor analisado e às vezes voltando para casa ou conversando com as pessoas que estão integradas nesses assuntos, após um levantamento dentro do PDUI mesmo, fazer esses encaminhamentos. Então, não deixe de contribuir, pessoal. Não é só aqui que nós estamos coletando as informações, mas com certeza dentro da plataforma também será bastante interessante todos contribuírem, porque é isso que é o objetivo. Temos na frente um instrumento de trabalho, né, para que a gente possa estar melhorando a nossa qualidade de vida. Muito obrigado.
Eu só queria acrescentar que a Prefeitura de Poá, na revisão do plano diretor, uma das metas é a criação de pequenos parques, tá? Parques e áreas verdes. Né? Esses parques, como tem em Mogi, por exemplo, você tem o Parque Centenário, tem o Parque Dom Ferro, né? A gente pretende aqui, o prefeito, pela determinação do prefeito Giancarlo Lopes, a gente tem o propósito de, além do Parque das Águas, ter o Parque da Primavera, o Parque da Aldeia SOS, né, o Parque da Várzea do Tietê e o Parque Linear do Guaió. São pontos chaves para a administração. Nós precisamos preservar o meio ambiente e locais para que no futuro a gente não seja condenado pelas futuras gerações. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Emplaza, Maria Cláudia, ao Sadal Sakai, ao Marcos e a todos aqui presentes. Eu agradeço muito a presença de todos, em especial ao meu amigo Yuri e ao pessoal do planejamento também, que estão sempre comigo. E
eu acho que foi um bom encontro. Eu só queria que o prefeito que acabou de chegar, nosso prefeito, desse uma palavrinha aqui, tá? Marcando a sua presença. E eu agradeço a presença de todos. Vamos aguardar o prefeito, então.
Quantos a tribuna aqui? Lembrando os velhos tempos, né? Muito boa noite a todos. Desculpa o atraso, tive combinado com o Elias um pouquinho antes aqui, mas tivemos um imprevisto na prefeitura, uma reunião agendada com o secretário de Finanças, né? E se estendeu até um pouco mais tarde. Mas tenho certeza que conduziu da melhor forma possível aqui, na presidência do Elias Gossai, nosso secretário de obras, planejamento, enfim, né? Atuando aí, parabéns pelo trabalho frente à pasta, Elias. Vereador Sadal Sakai, de Mogi das Cruzes. Mariana também. Nosso amigo do Cruma ali, representando aí o Cruma. E todos vocês presentes, muito obrigado a todos. E este é o importante, né, Elias? Que a cidade se desenvolva e foi de extrema importância essa audiência pública. Estamos fazendo não só a audiência pública para a PDUI, como também o saneamento básico também, que vamos avançar nos bairros. E quero parabenizar e finalizar aqui, né, a audiência. Muito obrigado a todos.
Só para formalizar, eu queria só falar para o Marco e para o secretário que fizeram contribuições, que é muito importante formalizar a contribuição lá na plataforma, tá? Por favor. E todo mundo também que quiser, ainda tem várias, como o Sadal falou, tem várias formas ainda de participação. Então, por favor, participem, divulguem. E muito obrigada pela presença de todos.
Thank you.